Saudações marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o Sétima Arte, o seu podcast sobre o mundo do cinema. No episódio de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um filme, no mínimo, estranho. Eu tô falando da produção finlandesa Hatching, de 2021. E aí, para conversar comigo sobre esse filme, eu vou contar com a participação da Isabela Piccolo, lá do Horrorizadas. Isa, seja bem-vinda de volta ao Sétima Arte.
Oi, obrigada por me chamar de novo, por falar desse filme muito estranho, como você mesmo disse. E, enfim, acho que vai render boas conversas esse filme.
Vai. Só uma coisa, eu vou começar fazendo uma correção aqui, que eu falei que é 2021, mas a data de estreia dele é 2022, né? Que ele foi produzido no ano passado. Mas então, foi tu que escolheu esse filme, né?
Foi.
É, que eu perguntei assim, tens alguma sugestão ou quer que eu indique alguma coisa? Daí tu falou imediatamente desse que eu acho que tinha acabado de ver e tal.
Sim, tava fresco.
E aí, por que então essa escolha?
Cara, olha, por que eu não sei, mas é porque, na verdade, eu tava sentindo necessidade de falar com alguém sobre esse filme.
Ah, eu entendo, então.
Sabe, ver se as interpretações foram as mesmas, porque eu até conheço gente que assistiu, mas foi naquela época que ele saiu. E naquela época eu não tava vendo muita coisa, eu lembro que a galera tava falando bastante, assim, né? A galera, eu digo a galera da nossa bolha de filme estranho que não...
Que é uma bolha bem pequena, na verdade.
É, isso. Sim, aquela galera ali, né? Então, é, né, saiu muita coisa naquele período, acho que saiu o Men, saiu o Watcher, tudo meio ali perto, e aí eu não tava assistindo o filme naquela época, né? Fiquei um período sem ver muita coisa. Aí ele meio que passou, sabe? Eu tava querendo ver ele na época, mas não consegui. Aí o hype meio que abaixou, assim, tipo... Aí no último episódio que eu gravei... Não, mentira. Um episódio que eu gravei recentemente, a Gabi, né, que era uma convidada, ela comentou desse filme e ela me deu vontade de assistir, porque ela falou um negócio que me instigou um pouco a curiosidade, sabe? Sobre o bicho do ovo. Aí eu falei, agora eu tô curiosa, vou ter que ver esse filme.
É, entendi. Mas eu entendo também esse teu sentimento, assim, de não querer ver o filme quando ele saiu, porque eu também passo por isso. Eu não sei, eu tô ficando cada vez mais chato, reconheço isso, mas rabugento também. Sempre fui, mas eu tô ficando pior agora, é a idade. Mas aí, eu tenho uma admiração muito grande pelas pessoas que conseguem ver todos os lançamentos que saem, coisa assim. Eu não vejo, eu não tenho paciência pra ver. E aí, às vezes, eu prefiro ficar vendo filme velho do que... Filme velho bom, pra mim, é melhor do que filme novo e ruim, né? Então, tem muita coisa que eu ainda não vi, então eu fico vendo filme antigo. E aí, eu fico esperando alguma oportunidade pra poder ver esses novos. Assim, eu espero pra ver o que que... como é que eu posso dizer? O que que, de fato, sobrevive ao hype, digamos assim, né? Porque tem aqueles filmes que duram uma semana, sabe?
É verdade.
Todo mundo fala sobre o filme durante uma semana e depois esquece que ele existe. É, então, assim, eu espero um pouquinho que a gente tem que... Né, não tem muito tempo livre, então acaba selecionando um pouco mais. E aí, então, eu esperei um pouco, daí tu mencionou esse filme. Falei, olha, então é uma boa oportunidade pra eu ver, porque eu não tinha visto ainda. Fui atrás, daí assisti. E aí, realmente, eu vi que teve uma coisa que eu te perguntei quando eu te convidei, né? Eu perguntei, isso rende uma discussão? Tu falou, rende. Eu olhei, eu vi o filme e falei, rende.
Rende mesmo.
Uhum. Então, assim, porque realmente tem muito subtexto aqui nesse filme. E é um subtexto interessante, isso que é mais legal. É, então eu acho que ele pode render uma boa discussão, sim. E eu acho que a gente pode, então, começar só explicando mais ou menos do que se trata, né? O Hatching, ele é o primeiro longa-metragem da diretora Hanna Bergholm. Sei lá, acho que é assim que se fala. Eu não vou nem tentar falar o nome dos atores e coisa assim, tá? Porque não vai rolar. Mas não. O filme, ele conta a história de uma família aparentemente perfeita. E a ênfase aqui é no aparentemente, tá? Isso é meio central pro filme. Porque logo no início do filme a gente vê a mãe, né, daquela família fazendo um vídeo sobre a sua vida perfeita. Sobre os seus filhos perfeitos. Sobre o marido perfeito. Sobre a casa perfeita. É um saco. As pessoas são muito chatas,
verdade.
Assim. Só que é uma mentira também, né? Porque, e a gente logo já percebe um pouco disso, assim. Nessa cena inicial, o que acontece é que um pássaro entra na casa e começa a destruir a casa toda. Assim, tem uma hora que ele derruba um lustre, não sei como ele consegue fazer isso. E aí o lustre cai em cima de uma mesa de vidro, aí tudo começa a se quebrar dentro da casa. O que já meio que sugere essa ideia dessa quebra dessa estrutura familiar perfeita, né? Tipo, logo no início do filme a gente já vê isso. Esse pássaro, ele é capturado pela protagonista, que é uma menina chamada Tinha. Então essa menina consegue capturar o bicho usando um cobertor, uma coisa assim, um pano. Só que aí, em vez de soltar o bicho na rua, a mãe dela vai lá e quebra o pescoço do passarinho. Tipo, né? E aí, como se não fosse suficiente, durante a noite, a Tinha, ela escuta uns barulhos que leva ela até a floresta, e lá na floresta... A floresta fica do lado da casa dela, né? E aí lá na floresta ela encontra um ovo de pássaro. E aí...
Não, é que eu ia só contextualizar que eles moram numa região rondada por árvores, né? Na verdade, parece que... Acho que logo no começo aparece, tipo, uma visão de cima, assim. Parece uma floresta, isso, mas tem um monte de casa no meio, assim. Subúrbio de classe média alta.
É, sim. É bem afastado. As casas são bem grandes também, né? Existe uma proximidade entre uma casa e outra, mas tu vê também que existe uma distância, não é aquele negócio colado, assim, uma casa na outra, né?
É.
Tem bastante espaço, tem bastante vegetação ao redor, e aí tem essa floresta que fica bem nos limites ali, né? Tipo, é como se o subúrbio acaba e já começa a floresta em seguida, né? E aí, então, ela escuta esses barulhos durante a noite, ela vai até essa floresta, daí nessa floresta ela encontra um ovo de pássaro. E aí a menina resolve cuidar daquele ovo, né? Só que a desgraça, ela começa a crescer. E, tipo, crescer muito, assim, sabe? Muito mesmo. O ovo fica enorme. E, eventualmente, ele se choca. Só que eu não vou entrar em mais detalhes a respeito do que acontece na trama nesse momento, né? Porque a gente vai ter que falar do filme como um todo. Mas acho que, pelo menos, pra quem não viu ainda, já dá pra entender mais ou menos, né, do que se trata. Quer dizer, eu não sei se dá pra entender. Porque, na verdade, como eu disse, esse filme é bem estranho, né? Por essa sinopse, não sei se dá pra adivinhar exatamente pra onde que ele vai. Tu conseguiu, assim, antecipar alguma coisa?
Não consegui. Na verdade, tinha uma ideia bem diferente desse filme. Eu achava que ia ser bem misterioso o que tinha dentro do ovo. E ele meio que se revela até que cedo, né? Mas é que, eu não sei, na minha cabeça, a revelação do que era a criatura, o ovo mesmo, ia se chocar mais pro final. Eu não sei, eu achei que ia ser um mistério mesmo, o ovo em si, o que vai ter ali dentro, né? Mas quando ele é já revelado, assim, né, entre aspas, revelado, eu, nossa, não tava esperando.
É, eu concordo contigo, porque eu acho que, não sei se é porque eu já vi muito filme de uma pegada, assim, parecida com essa, pelo menos de início, com essa ideia de que tu tem um elemento ali que é estranho e tal, né, estranho naquele universo. Eu achei que, eu realmente, tendo visto, assim, algumas fotos do filme, alguns comentários que eu tinha ouvido na internet também, na época, eu achava também que ia ser aquele negócio que vai sendo levado até o final, sabe? Tipo, aquele negócio vai sendo construído aos poucos, e aí lá no final é que se torna outra coisa. Um negócio bem A24, digamos assim, sabe? Tipo, é. Ainda bem que não é.
Mas é interessante... É que, né, a gente acaba vendo pôster, né, e algumas imagens. E ainda bem que eu não vi imagens mais reveladoras, porque hoje eu fui procurar umas imagens, não sei por que eu fui procurar imagem desse filme, e tinha uma que já aparecia o que que era, assim, sabe? Aí eu fiquei, porra, sim, nossa, mas muito na cara, sabe? E geralmente é só o ovo, a menina com o ovinho, daí parece que o mistério é o ovo mesmo, né? E daí tem um outro pôster com a família mascarada, que daí depois é legal a gente falar disso.
Eu não vi o trailer desse filme, eu vi só algumas fotos e tal, mas eu entrei na página do IMDb aqui agora, e daí no IMDb tem o trailer, né? E aí a imagem, a thumbnail, digamos assim, do trailer é um puta do spoiler.
Ah,
já,
tá caralho! Nossa!
Então, assim...
Então talvez isso nem fosse mesmo um mistério. Tipo, imaginei que eles quisessem dar esse mistério, então nem era.
É, pode ser. Mas, por exemplo, a comparação que eu faço, não sei se seria correta, mas, por exemplo, tem aquele filme, acho que vocês fizeram um episódio sobre ele, que é bem legal, que é o Fresh, que é aquele sobre canibalismo e tal, né? E eu posso falar isso agora porque o filme já saiu faz tempo. Só que eu fui ver, por algum motivo, eu vi o trailer desse filme recentemente, e eles conseguem, no trailer, pelo menos no primeiro trailer que saiu, eles conseguem esconder muito bem essa temática do filme, assim, não aparece no trailer. Aparece que é um relacionamento e que tem alguma coisa que é diferente. Mas aí eu lembro que quando o Fresh foi sair, O pôster do filme era um puta de um spoiler, era uma mão dentro de um negocinho, de uma embalagem de supermercado, sabe? Uhum. Como se tivesse... Então, porra, tu tem todo esse trabalho de esconder essa virada e tal. O trailer até mostra, assim, em certo momento vem uma frase de uma crítica, né? Que falava assim, depois de meia hora eu não imaginava que aquilo fosse acontecer e tal, não sei o que. Então ele cria um mistério em relação a isso. Daí, porra, vem o pôster do filme e entrega o que é.
É, não condiz uma coisa com a outra, realmente. Eu, como não tinha visto o trailer, eu já me encantei por esse filme pela capa, né? Que é essa da mãozinha na bandeja de carne. Mas eu nunca tinha visto.
Sim, mas a gente já vai esperando isso, né?
É, eu já fui esperando, né? Mas no caso, né, de quem vai ver o trailer. Nossa, muito doido, porque antigamente trailer ou entregava tudo, né? Tipo, você já sabia o filme no trailer. E agora, se não entrega nada, entrega num pôster. Ah, vai se fuder. Não entendo.
E o caso do Hatching é o oposto, né? Porque o pôster é muito legal, é só a menina segurando o ovo.
Misterioso.
Só que tu vê que o ovo... Ele é maior do que um ovo normal e ele tá meio que brilhando, assim, ele é meio vermelho. Então, tu nota que tem alguma coisa ali, mas tu não nota exatamente o que que é. E aí, vendo o filme, eu era meio que constantemente surpreendido. Porque, de novo, né, como a gente falou, no início a gente pensa que, ah, vai ser então isso, vai, esse ovo vai ficar, sei lá, crescendo até o final do filme, e daí só no final do filme vai sair. Não, não é isso. Aí sai um bicho dali de dentro, eventualmente, né? E aí tu pensa, tá, então agora eu sei o que vai acontecer, porque daí tu começa a ver algumas coisas, tipo, ó, o bicho então tá reagindo a aquilo que ela tá sentindo. Então se ela sente frustração, o bicho vai lá e meio que desconta essa frustração, não, sabe, numa coleguinha dela, alguma coisa assim. E aí tu pensa, tá, então agora eu já sei pra onde que o filme tá indo, mas ele tem outra mudança depois de novo, saca? Então assim, porque... Quando aquele bicho saiu do ovo, pra mim tá, é isso então, o filme é sobre isso. Só que depois tem uma hora que ela chega em casa e tem a porra de um, sei lá, o bico do bicho tá caído dentro do armário dela, né?
Uma coisa assim. Sim.
Então assim, caralho, o que que merda.
Mas assim, antes do bico cair, ele tava nascendo cabelo. Daí,
cabelo.
Aí eu comecei, mano, cabelo loiro, ele tá se transformando... Um ser humano, eu não imaginaria que seria... Posso já falar?
Ah, vai, foda-se.
Não, eu não imaginaria que seria ela, né? Uhum. Mas eu vi que tinha cabelo, né? E eu vi que... Bom, ele já nasce meio uma mistura de pássaro com ser humano, né? Porque ele
Sim,
tem uma mão...
Ele é maior, né?
Ele tem a mão direita quase igual de um ser humano, a mão esquerda não. E ele tem dentes, né, dentro ali do bico.
É, ou por fora também, né?
É meio cagado, assim, né? E os olhos também não é um olho de pássaro, né? Enfim, os olhos são bem expressivos. Então eu fiquei, caralho, é uma mistura mesmo de um bicho muito louco.
Que merda é essa?
Que merda é essa? Mas, porra, gostei do bicho, achei ele super bem feito. Que parece que misturaram um pouco de... O que é? Animatronic com uns retoques digitais, se eu não me engano. Foi isso.
Uhum. Mas eu não sei se tu sentiu isso, mas eu, na hora que eu vi aquele bicho, assim, ah, eu gostei e tal. Mas eu tava com uma sensação de que... Eu pensei assim, se isso daí for até o final, esse bicho vai me cansar, sabe?
Tipo, ah,
vai...
tá.
Sabe, tipo, essa animação, esse animatrônico, assim, um pouco limitado, porque é um pouco limitado nos movimentos dele, é meio estranho, assim, daí eu falei assim, pô, mas se for assim até o final, vai me cansar. Mas aí não vai, sabe, essa que é... Ele vai surpreendendo, vai se transformando
ele
em outra coisa.
Ele é um body
coisa,
horror
então.
Ao contrário, né?
É verdade. É tipo como se o filme da mosca, ele já começasse com uma mosca.
Se você rebobinasse, virava mosca.
Mas deixa eu falar aqui, eu separei algumas coisas que me chamaram mais atenção, né? Eu separei primeiro em aspectos mais técnicos do filme e depois na parte das temáticas do filme mesmo, que eu acho que é onde a gente se aprofunda mais, né? Mas em questões técnicas, assim, em relação à direção de arte, né? Eu gostei muito que o papel de parede do quarto dela é um papel de parede repleto de flores, né?
Uhum.
É, o que remete, então, a essa ideia da floresta, que é de onde vem o bicho, né? De onde ele nasceu, digamos assim, né? É o local, a morada do pássaro lá. Então, ele tá ali dentro e continua estando, de certa maneira, em casa, né? E aí tem uma outra coisa, que é muito bizarro mesmo, que é o figurino do pai e filho. Eles se vestem iguais, assim, tipo, a mesma roupa, né? E aí eles do óculos também e tal. Enquanto que a mãe e a filha, elas se vestem de maneira similar, mas não igual. Assim, questão de paleta de cores até é parecido, só que não é igual. Tipo, ela não é pra ser necessariamente uma versão miniatura da mãe,
não,
como é o caso do pai, né?
É, não parece, assim. Mas o pai e o filho, fisicamente falando, eles são idênticos, mas... De personalidade, eles são opostos.
São opostos, né? Exatamente. Mas é porque o filme joga muito com isso, né? Com essa ideia do que importa pra eles é a aparência mesmo, né? Pelo menos pra aquela mãe ali, né? Que é, diria, a verdadeira vilã da história, assim. O que importa ali é a aparência. Então, não importa que, no fundo ou por dentro, eles não sejam assim e tal. Tipo, ela veste eles daquela maneira, e eu tenho plena consciência de que é ela que veste a família toda, tá ligado? Tipo, ela...
Escolhe a roupa deles todo dia.
Penteia o cabelo e tudo mais. E aí, em relação à direção de fotografia, tem... Eu falei dessa questão do pôster do filme, né? Que é só essa silhueta da menina segurando o ovo. Mas tem algumas cenas em que, pelo menos tem uma, que ela aparece em silhueta também, assim, tipo, tu não vê o rosto dela, só vê a menina, assim, só vê a forma dela na sombra, né? E aí eu fiquei imaginando, assim, tipo, fazendo uma associação, tipo, como se tu pegasse um ovo e colocasse na frente da luz, sabe, pra ver se tem alguma coisa lá dentro. Tu não vai enxergar direito
sim.
Exatamente o que tem, mas tu consegue enxergar uma silhueta se tiver alguma coisa lá dentro, sabe?
Aham. Uhum.
Então eu fiquei pensando mais nisso, que eu achei que era uma tentativa que o filme estava fazendo de aproximar um pouco dessa temática.
Sim.
E aí tem uma última coisa que me chamou muito a atenção, que daí já falando, já indo mais pro final ali, né? Quando a gente tem já essa outra personagem, que é essa outra versão dela mesma, né? Que esse bicho cresceu, criou cabelo, caiu o bico e se transformou numa outra versão da menina. E aí tem uma cena que tu vê assim... O reflexo de uma se encontrando com o reflexo da outra e se torna uma coisa só, assim, tipo, as duas se tornam uma só. E aí eu achei isso muito bonito, inclusive, porque me lembrou uma cena praticamente igual também daquele filme Raw ou Grave, não sei, que é o da Julia Ducournau lá, né? Que, de certa maneira, também é um filme que fala sobre transformações, que é o caso desse filme aqui, ele também fala sobre isso, né? Então, essa ideia do reflexo de dois personagens que acabam se tornando um só, é ilustrado através da imagem. Foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Acho que é isso que eu separei aqui de coisas de aspectos técnicos. Tens alguma coisa aí que tu quer destacar?
O começo do filme, pra mim, também marcou, porque é aquele... Quando o corvo entra, é quando tudo começa a dar errado, né? Porque até então, né, óbvio, a gente não sabe o antes, mas o filme começa... Eu até tuitei isso, o filme começa como um comercial de margarina, né? Mas isso dura, sei lá, 10 minutos, né? Sei lá, é muito rápido,
não,
começa
isso.
A dar tudo errado. E a partir do momento que o corvo entra, que o corvo ali, né, ele entra num lugar todo limpo, branco e arrumado, e ele acaba, ele é preto, ele contrasta com aquilo tudo, e suja tudo, né, e bagunça tudo. Então, né, tem isso, né, esse simbolismo que eu acho muito legal. Tem a questão da garota tá sempre muito perfeita também, sabe? Você não vê aquela menina com uma coisinha na cara, um cabelo nada descabelado, ela tá sempre assim, né, impecável. Toda a família, na verdade, né? E o negócio da máscara também, que eu achei legal, que o menino usa muito a máscara, né? Eu acho que talvez pra esconder... eu não sei se é pra esconder... Bom, eu não consegui, tipo, analisar muito bem o que ele queria esconder, né, o rosto dele, por que ele queria esconder o rosto, mas, assim, o pôster do filme, um outro pôster do filme, tá todo mundo mascarado, né? E isso... representa muito bem o que eles querem passar, né? Que eles querem passar que eles são perfeitos, né? E usam essa máscara, né, digamos assim, né, pra fingir que eles são perfeitos, mas, né, de perfeita família não tem nada, né? Porque a mãe, né, trai o marido.
Faz sentido.
A mãe é frustrada e quer colocar tudo na filha, né? Quer que a filha viva o sonho dela, né?
Sim, porque, tipo, a filha faz ginástica olímpica, né? Só que daí, tipo, só no... Acho que depois da metade do filme é que alguém pergunta pra ela, assim, se ela realmente queria fazer aquele esporte. E ela não sabe responder.
Sim, sim.
Então, Isso é bastante significativo também. Mas eu gostei disso que tu falou a respeito do corvo, porque assim, eu tava chamando de pássaro, é um corvo, né?
É um corvo.
E aí, assim, ele chega, ele causa essa disrupção ali naquela família, e aí, de certa maneira, isso, entre muitas aspas, tá? Isso justifica o fato da mãe matar o corvo depois, porque ela não aceita esse tipo de disrupção naquela família, sabe? Ela não aceita que entre alguém de fora, algo de fora, e queira, sabe, queira romper aquela imagem de uma família perfeita. Então ela não pega o corvo e bota pra fora, que ela poderia fazer isso, né? Ela pega ele e mata, porque é a maneira que ela tem de lidar com isso. E até tu falou dessa questão do fato dela ter um amante, né? A maneira como o filme mostra isso também é muito interessante, porque ela não vê problema nenhum no fato dela ter um amante. Ela acha que é simplesmente um complemento da vida dela, sabe? Não tem problema nenhum, tá tudo certo. É, digamos assim, é a coisa mais natural do mundo para ela. Só que, ao mesmo tempo, ela reconhece que não é o tipo de informação que ela poderia compartilhar com seus seguidores, né? Porque vai contra a ideia dela da família perfeita. Então, ela faz essa distinção muito bem, porque ela sabe. Em diversos momentos ela fala, por exemplo, tem uma cena que a menina tá fazendo os exercícios dela lá de ginástica, daí eu acho que ela fala que, meu pé não ficou na posição certa. E aí a mãe fala, não, tudo bem, eu vou editar essa parte depois. Que é essa ideia de, eu vou cortar as partes erradas, as partes ruins, pra deixar só o que é perfeito, né? Então ela faz isso com a vida dela, né? Porque tem essa questão dela, essa relação que ela tem com o cara, que ela, em certo momento ela fala que ela tá apaixonada por ele mesmo. Só que ao mesmo tempo ela leva uma vida de casado. E pior, o marido sabe. Desse amante. Isso daí é o mais absurdo, assim. Que ele sabe e ele aceita também. Pra ele é a coisa mais natural do mundo também. Porque, de certa maneira, eu acho que ele deve ter sido convencido por ela de que era uma boa ideia.
Então, assim, essa parte, eu entendo dele aceitar por ele ser um cara muito passivo e abaixar a cabeça e fazer tudo. Parece que tudo que acontece ali, ele vai aceitando. Só que o que me deixou um pouco incomodada com ele aceitar foi porque, em determinado momento, a esposa dele decide morar com o cara e levar a Tinha com ela. Isso eu achei estranho.
Mas ela não vai morar, ela vai passar o final de semana.
Ah, é,
né?
Mas, tipo, não, na verdade ela fica um tempo, assim, depois o cara expulsa ela, porque...
Não, mas pelo que eu entendi, era algo assim, que ela tinha passado um final de semana, ou um feriado com o cara, e aí ela falou assim, nesse final de semana eu vou pra lá de novo, mas aí eu quero que tu vá comigo.
Ah, então, tipo, não foi uma mudança pra sempre, mas, tipo, ele aceitou...
Mas o cara aceitava.
O cara aceitou que levasse a filha dele pra conhecer o amante, tá? Sabe? É meio... Isso eu achei um pouquinho demais, mas, assim, ele tinha várias atitudes muito... Ele tinha essas atitudes muito passivas em muitos momentos, tipo, ele vai tentar dar bronca na Tinha porque ela não deixou o irmão usar o banheiro e ele fez xixi na cama. O que me espanta é só ter um banheiro naquela casa, é só... Eu fiquei, gente, mas só tinha um banheiro.
Ou tem uma suíte, mas aí a mãe não deixa as crianças usar.
Também, né?
Pode ser.
Ele ia brigar com ela, mas daí ele achou que ela tava menstruada, né? Daí ele ficou, deixa pra lá, né?
Ele pega e fecha a porta.
Ele fica tipo, como é que eu vou falar sobre isso com ela, tá ligado? Deixa pra lá.
Não vou falar, solução é não falar.
É, e você vê que ele tem uma relação bem distante com os filhos, né? Ele talvez tenha uma relação mais próxima com o filho, mas também não é assim, não mostra muito, né?
E eu fico me perguntando se ele de fato gosta do filho e tem uma relação boa com o filho, ou se é porque o filho sobrou pra ele. Porque tu vê claramente que a mãe, assim, tá investindo todo o esforço dela na filha, e aí... O fato dos dois, sabe, tá vestido igual, coisa assim, pra mim indica muito de que é o que a mãe tá empurrando pro lado pra não precisar se preocupar com isso, sabe? Tanto é que o guri acaba...
Frustrado.
Né, extravasando de outras maneiras, né? Então, mas eu acho que é isso. Eu acho que em parte é porque eles têm que estar ali quando ela tem que aparentar essa família perfeita, mas que, de certa maneira, os dois são deixados de lado. Então...
seria interessante o filho ter essa experiência com o ovo, né? Porque ele também era um cara, um menino frustrado e meio que deixado de lado, né? Tipo, eu sei que, óbvio, o ovo, né, pra mim representa a lei, né? Tipo, a gente sabe que o filme deixou claro que existia um outro ser, né? Porque aparece em dois lugares diferentes, a menina e o bicho lá, né? Tipo, não ficou um negócio dúbio, né? De tipo, ai, será que é? Será que não é, tipo, maligno, tá ligado? Que parece duas e não é.
Ah, tá, entendi. Não, são duas criaturas diferentes.
É, são duas,
né,
criaturas diferentes. É, seria interessante, tipo, se fosse uma história com o menino, porque ele também tem questões a serem resolvidas e que ele não consegue se expressar e acaba somatizando. E como se porque, assim, o ovo é uma representação de um outro lado da Tinha, né? Tipo, um lado fudido dela, assim, né? Que ela... Então seria interessante também, porque o menino também é todo cagado, né? Então ia ser legal se também fosse alguma coisa com ele, né?
Apesar de que o menino acaba extravasando de algumas maneiras que ela não consegue. Ele é um baita do filho da puta também, porque quando ele não consegue o que ele quer, porque tem todo esse negócio de que ela enterrou o cachorro da vizinha, né? Que o bicho foi lá e matou o cachorro, daí pra esconder a presença do bicho, ela foi lá e enterrou o cachorro. E o menino viu, ele viu e ele não falou. No momento, assim, não falou pra ninguém. Ele guardou pra quando aquilo fosse necessário, sabe? E aí, quando ele não consegue o que ele quer, ele vai lá e desenterra.
Por isso que ele é o oposto do pai, né? Porque ele consegue falar as coisas e se expressar mais, né? Tem isso, é verdade.
Ele parece reconhecer um pouco da situação também, né? Porque ele fala em certos momentos, ele não fala em outros.
Ah, ele tá super ligado, assim, né? Em tudo. Porque ele torce contra a irmã dele toda hora, né?
Sim.
Isso aqui é pai. Esse moleque, se ele não matar a família antes dos 15 anos, tá no lucro.
É, tá no lucro, já viveu bastante, né? Porque ele me lembra muito, o filme todo me lembra muito os filmes daquele diretor, o Yorgos Lanthimos lá, que é o grego, né? Que fez, principalmente o Dente Canino, que é um dos primeiros filmes dele que eu acho muito legal, assim, que tem essa ideia dessa... Ele também trabalha com essa ideia dessa família aparentemente perfeita, assim, né? Só que daí tu vai entrando um pouco mais na intimidade deles e daí tu vai sendo constantemente sendo surpreendido pelas bizarrices que tem ali dentro, sabe? Quando tu acha que já viu de tudo, vem algo pior, assim. Então, o filme tem muito dessa pegada. Então, pra quem gosta dos filmes do Yorgos Lanthimos, né? Tem também o Sacrifício do Servo Sagrado, tem o Lagosta também, né? São filmes bem legais. E esse daqui eu acho que ele vai mais nessa pegada, que não era uma pegada que eu tava esperando de início. Então, foi uma das surpresas que eu tive foi essa, de ser um filme que não entrega aquilo que ele aparentemente vai entregar.
Então, eu queria saber se você tem alguma interpretação do porquê que o bicho, a ave, vira a Tinha, né? E não, sei lá, outra pessoa ou outra coisa. Por que que é uma versão dela?
Pra mim, tem... Acho que são duas temáticas principais, assim, que correm nesse filme. Uma delas, tu já meio que mencionou, que é essa ideia de ser esse lado reprimido dela, né? Tudo aquilo que ela não consegue fazer, tudo aquilo que incomoda ela de alguma maneira, esse duplo dela, digamos assim, né? Ele chega pra resolver essas coisas, por mais que ela diga que não quer e tal, porque o duplo, ele não tem muito filtro, ele não entende a ambiguidade, ele é 8 ou 80, né? Então, se ela tá sentindo ciúme, por exemplo, do bebê, do amante da mãe dele, o duplo entende que tem que ir lá e matar o bebê, sabe? Tipo, nesse nível a situação. Porque ele é essa, digamos, é como se fosse esse acúmulo de frustrações de uma vida inteira. Uma vida curta, mas ainda assim uma vida que tá recheada de frustrações, né? Então eu acho que vai mais por esse caminho de ser esse reflexo dela, sabe? Esse reflexo distorcido dela. Se ela tem ela tem que aparentar essa perfeição, o duplo vai ser o oposto, sabe? A princípio ele é o oposto porque ele é grotesco, só que à medida que ele vai se, né, parecendo mais com ela, são as ações dele que tornam ele o oposto dela. Eu iria mais por esse caminho. O que que tu acha?
Então, mas eu fico pensando, será que quando ele nasceu, ele já estava destinado a aparecer com ela? ou isso foi uma evolução pro que foi acontecendo durante
a gestação do ovo ali.
É, eu fiquei pensando nisso, se ia realmente ser um bicho. Eu não sei explicar, mas eu não sei se durante a vida dele fora do ovo ele já estava predestinado a ser como ela, ou se isso foi por conta da convivência e do que ele estava vivenciando junto dela, sabe? Eu acho que é mais isso. Acho que não sei.
Tu diz assim, se ele tivesse numa outra casa, ele ia se parecer com outra pessoa.
É, entendi. Exato.
É porque assim, o filme ele trabalha com essa ideia de ser algo um pouco mais predestinado mesmo, né? Então, porque ela ouve esse chamado, assim, ela é levada até a floresta, ela encontra esse ovo e ela, por algum motivo também, que ela resolve trazer o ovo pra casa, porque, né, se tu encontra um ovo no meio da floresta, normalmente tu vai deixar lá, né? Por que que tu vai mexer? Porque ela julga que seja daquele corvo que entrou na casa dela, mas se não for, daí tá tirando o filho de outro bicho, sabe?
É.
Então, mas ela é tudo um negócio um pouco, é tudo metafórico, assim, né? Porque ela é atraída até aquele lugar, ela escolhe, alguma força maior escolhe por ela que ela tem que levar aquele negócio pra casa. E mesmo quando aquilo começa a agir de uma maneira diferente, ou seja, começa a crescer, ela não tenta se livrar daquilo, ela continua cuidando. E isso eu acho que se encaixa bastante com o que eu diria que é a segunda grande temática desse filme aqui, que é a ideia da maternidade. Porque eu acho que é por isso que não poderia ser o irmão dela, por exemplo. Porque daí não teria como discutir as questões da maternidade que esse filme traz, assim. Porque quando o bicho ainda é um bicho, né? Não é uma versão dela mesma. Até depois, quando se torna a versão dela mesmo no início. Tem muito dessa questão, assim, de, por exemplo, de ela ter que assumir as responsabilidades por ações que não são dela. Mas que são de outra pessoa, de outro ser, sabe? Então ela cuida daquele bicho, ela alimenta aquele bicho, ela tem responsabilidades, ela tem que cuidar, de certa maneira, metaforicamente, ela pariu aquele bicho também, né? Porque ela tava lá, ela chocou aquele ovo, né? Então ela é uma espécie de mãe, pelo menos no início, e aí ela tem que cuidar desse bicho o tempo todo. Então essa questão da maternidade, então, dessas responsabilidades que vem com a maternidade, né? Que é a ideia de que você tá cuidando de um outro ser vivo, né? Tipo, e não sabe o que teu filho vai fazer, por exemplo, né? Tu tem que cuidar da melhor maneira possível e meio que torcer pro melhor, sabe? Mas tu não sabe. Então ela tem, por exemplo, esse negócio de quando ela tá fora de casa, ela fica com essa preocupação de não saber o que o bicho tá fazendo, sabe? Então ela deixa ele trancado dentro do armário, que também não é uma solução muito boa, mas gira em torno disso, né? Dessas duas coisas, de ser uma representação das frustrações dela, mas ao mesmo tempo de ser uma espécie de filho dela mesmo.
Assim, você falou, né, do bicho em casa, né? Mas é muito doido como realmente a família é muito desligada, né? Tirando o menino que já tava sacando, mas, por exemplo, o pai e a mãe nunca perceberam, né? Que tinha um bicho bizarro dentro do quarto dela. E dá pra justificar isso justamente pela postura da família, de como eles eram entre eles, né? Fora ali das câmeras, né? Então, eu acho que é bem justificável ninguém conseguir sacar que tinha alguma coisa ali, ela conseguir esconder muito bem, porque ninguém ligava muito, né?
É, também não são muito espertos, né? Assim, como um todo. Mas, por exemplo, quando é que a mãe dela entra no quarto dela? Quando ela quer contar pra filha que ela tá apaixonada pelo amante, ou seja, quando ela quer falar de algo dela. Ela não entra no quarto pra falar, pra perguntar pra filha se tá tudo bem. Elas não têm essa conversa. Tanto é que isso eu acho que é uma sacada muito interessante do filme, que eu achei sensacional, que é a ideia de que o filme tinha tudo pra transformar o personagem lá do amante num baita de um filho da puta também. Só que ele não é. Ele é mais ou menos o personagem mais centrado de todo aquele grupo, sabe? Ele é o cara que consegue olhar para aquilo de lá e falar assim, olha, tem alguma
olhar
coisa
de fora,
estranha,
né?
Aí.
Ele tem o olhar de fora. E ele parece realmente ser um cara bacana, porque ele tenta ajudar, Mas ele chega no limite dele, porque eu também chegaria.
Sim, mas ele tem a prioridade dele, que é proteger
claro,
a filha, né?
Até porque... Não, primeiro, né? O cara acabou de ficar viúvo. Ficou viúvo, tipo, sei lá, menos de um ano, né? Que perdeu a esposa. E daí quer recomeçar, né? Num relacionamento novo. Aí começa tudo esses B.O. Pô, sai daqui, pelo amor de Deus, que eu não quero isso pra minha vida.
Com né? certeza.
Pô, que é isso? E, não, e nem só isso, né? Mas ele começa a ver que a mulher é uma egoísta filha da puta também, né?
Sim, ele enxerga.
Ele enxerga isso, então ele vê que não, pera lá, não quero. E a mulher é surtada mesmo, né? Ela no carro, meu senhor, começa a bater a cabeça no volante e culpar a filha, né? E é uma das características da Tinha, né? Se culpar por tudo, né? Tipo, até quando o cachorro morde ela, ela se culpa. Foi culpa dela que ela foi passar a mão no cachorro. E eu comecei a achar estranho ali, né? Porque o cachorro será que mordeu ela, né? Porque o cachorro nunca morde ninguém, né? E uma coisa que eu reparei também, falando da ave ainda, que tem um comportamento que as aves fazem assim que o filhotinho nasce, que se chama imprinting. Digamos assim, a primeira coisa que ele vê, né, ele associa, mas ele também tem um comportamento de adquirir características comportamentais do pai ou da mãe.
E aí, no caso, nesse caso aqui, ela vai mais longe e adquire também as características físicas
da
mãe.
Eu fiquei
assim.
Pensando, né, nessa, né, tipo, um pouquinho mais viajado, né, nesse comportamento das aves, né, que, né, afinal de contas, ele é uma ave, né, então, sei lá.
Mas faz sentido.
Uhum.
Assim, a gente não pode, digamos assim, descartar nenhuma possibilidade, porque, sei lá, não se aplica no mundo real. Porque esse filme aqui não acontece no mundo real, então não tem problema. Qualquer coisa é possível aqui nessa realidade. E uma coisa que é interessante nesse filme é que também, assim, tu tem esse elemento, que é um elemento sobrenatural, digamos assim, além do natural, mas ele é rapidamente absorvido pela suposta naturalidade do filme, assim, porque ninguém questiona muito quando vê, quando ela não questiona quando ela vê aquele bicho, aquele pássaro gigante ali, né, tudo bem, é isso, vai, tá fedendo, vai dar banho nele, então, e coisa assim, e fica por isso mesmo.
Ela tem dó, né, ela tem pena. Ela
tem pena, porque ela se sente culpada por causa que o corvo morreu, né.
É.
Mas, por exemplo, a mãe dela tem um certo momento que ela vê as duas uma do lado da outra, que é uma situação bizarra, mas tipo assim, ok, é isso daqui, então tá, então tem que... Meio que tem que matar uma e é isso, né? No instantinho, ela já se adapta a essa nova realidade. É isso que eu quero dizer. Eles não ficam muito questionando. Ah, mas isso não é possível. Coisa assim. Não, tá aqui, é possível, segue em frente. Então, né? Não tem muito não
Mas
tem
é muito,
muito
comum em filme, quando você se dá conta que tem um duplo, matar esse duplo. Tipo, vamos matar
Sim.
isso aqui. Que não é normal, não é comum, não é daqui. Tá errado, sei lá.
Mas,
não,
mas sabe o que, que tem mais em relação ao duplo? Isso eu gravei um episódio sobre aquele filme Coherence.
Sim, aí eu ouvi.
Que é um filme de ficção.
Eu ouvi.
Tu ouviu esse episódio?
Uhum.
Então, daí tem uma coisa que ficou bem legal, por sinal, né?
Ficou.
E aí, não por causa de mim, tá? Porque os convidados eram muito bons. Então, é o episódio que eu falo
modesto,
menos. Assim,
modesto.
Então, por isso que ficou bom, que é o episódio que eu falo menos. Mas tem uma coisa que a gente conversa nesse episódio, que é a ideia de que o duplo, ele acaba sendo um... Tu acaba refletindo os teus próprios medos na figura do duplo. O duplo pode não fazer nada, ele pode, teoricamente, não representar nenhuma ameaça, mas tu fica com medo por causa que tu sabe o que que ele pode fazer, e ele pode fazer isso porque tu sabe que tu pode fazer isso, então, então aí o que acontece, por que que eles tentam matar o duplo? Porque eles pensam, não, se eu não matar o duplo, ele vai
tentar
me matar, sabe?
Sim.
E nesse caso aqui, não, a menina não passa pela cabeça dela isso, existe uma certa inocência, mas é a reação da mãe quando ela vê.
É a reação da mãe, exato. É algo que não está normal. E assim, esse filme eu aceitaria também se ele ficasse dúbio se tinha outra criatura ou não. A gente sabe que tem, porque a menina tá na competição e a outra tentou matar o bebê, né? Mas eu acho que se não fosse essa cena e a cena que ela ataca a vizinha, não ia ficar claro que tem duas pessoas separadas, né? Porque na cena... Eu revisei ele... Teve uma hora que, quando a menina ataca a mãe, né, começa a abraçar forte, porque ela dá um abraço, assim, tipo aquele abraço de urso, meio, tipo, mano, me ame, não me solte.
Sim, sim.
E depois aparece a outra e solta. poderia muito bem ser ela, tipo, num momento, assim, de loucura, ai, mãe, não sei o quê, e daí, tipo, depois, ai, eu que criei isso, tipo, não, e a mãe aceita, né, como se fosse a outra personalidade dela. Isso pra mim ficou, na hora eu fiquei, caralho, isso poderia ter sido feito também, que eu ia aceitar numa boa, se ficasse dúvida se tinha outra pessoa ou não. Mas, né, ele vai pra uma ficção totalmente, ele não vai psicológico, né, ele vai pra fantasia mesmo, e é show também, eu gosto.
Não, ele responde, né, não, acho que, eu tava tentando pensando se teria como...
Não teria.
É, não tem como, né?
Não. Não tem.
Porque eu tava lembrando daquele filme, aí vocês fizeram episódio também, que é o, que eu sei que a gente gosta bastante, que é o Absentia, do Mike Flanagan. Que daí o que acontece? O Absente, ele consegue caminhar um pouquinho melhor nessa linha da ambiguidade, assim, de que ele sugere algumas coisas acontecem, mas tu pode interpretar de outras maneiras, ele inclusive te oferece algumas respostas. Eu tava vendo uma entrevista com, acho que um cara que é produtor do Absente, e ele fala que tem muita gente que chegava pra ele e perguntava assim, tá, mas o que é que de fato aconteceu? E aí ele sempre respondia assim, olha... Na minha cabeça, na minha concepção e na concepção do diretor, tá muito claro o que aconteceu. Só que se você quer ir por outro caminho, tudo bem também, porque a gente deixou espaço pra isso. Só que o filme, ele pende pro sobrenatural. Então, o que ele quer dizer é que... Ah, não. Aquilo lá que foi mostrado é o que aconteceu. Só que tem espaço pra isso. Nesse daqui, realmente, não teria como, né? Porque tem uma questão ali de espacialidade mesmo, assim. De que ela não teria como estar em dois lugares.
Não,
então...
Ela só compartilha a visão ali. Ela sente as coisas que a outra tá sentindo e vice-versa, né? Aí eu lembrei muito de Maligno.
Que eu acho muito bom, tá?
Cara, eu também gosto muito. Eu gostei muito desse filme. Eu não imaginava o que era. Nada, zero, assim, zero. E quando eu falei, cacete, assim, cara, não acredito. Foi uma sensação muito boa, assim. Eu falei, caralho, quero um filme igual, assim, daqui a um tempo. Quero outro filme que me provoque essa
Maligno promoção. É um tosco bom, assim, né?
Sim, é.
Porque
é
tosco. É tosco.
Ah, é porque tem umas coisas ali que... É bom.
Mas não tem problema, problema. Não, não, não atrapalha.
Eu defendo esse filme, não venham falar mal de Maligno.
Nossa, não tem como falar mal.
Então, esse filme me lembrou um pouco, porque nos ataques, ela vê, né? Ela vê que tá atacando e ela não consegue impedir. Ela só conseguiu impedir porque ela se machucou, né? Ela se machucou de propósito.
Só que, por exemplo, o que... A maneira como ela se machuca não é refletida 100% no duplo, né? Porque, por exemplo, ela cai lá, ela meio que torce o pé e tal. E o duplo sente uma dor, só que o pé dele não torceu também, né? Até porque se fosse igual, as duas iam morrer no final.
É, mas eu acho que ela só não morre porque ela toma o sangue da outra. Igual ela meio que faz quando tá no ovo. Porque alguma coisa acontece no ovo, que ela passa a mão e ela tá com a mão machucada e passa a mão no ovo, assim. Aí o ovo tem uma reação. Aí dá a entender que ela pegou um pouco ali. E quando ela chora também, o ovo absorve a lágrima dela, né? Então eu acho que ela conseguiu absorver um pouco da vida da outra, né? E se tornou a outra.
Ah, tá. Eu tinha visto interpretado de maneira diferente. Eu achava que era mais assim, como se fosse uma reação quase que involuntária, sabe? Mas que não... Como se, sei lá, como, não percebeu que tá fazendo isso. Mas que, ou até que se sentia um pouco de dor, mas não tanto. Era um pouco mais diluída. Não tinha visto como sendo 100%. Essa transferência do sangue ali no final, aí sim, né? Tipo, isso o filme deixa bem claro ali, quando tu vê que... É o que traz à tona mesmo, né? O que, a partir do momento que entra o sangue, então é que essa... É como se as duas se transformassem numa só daí, né? Sobrou uma ali.
Eu acho que ficou partes da Tinha antiga e a versão nova dela tá mudada porque ela já tem uma outra expressão, né? No rosto. Ela olha com
isso,
um olhar...
Isso,
e
ela começa a falar também, né?
É, ela fala, ela fala mãe, né, ela tenta falar mãe, e ela tá com um olhar de meio que de desprezo, ou de, não sei, um olhar mais com uma certa superioridade pra mãe dela, né, porque ela tá, sem contar que a mãe dela tá meio que no chão, né, e ela tá de pé, assim, olhando meio de baixo, assim, né, olhando assim, com a cabeça inclinada, assim, então, e a expressão da mãe dela muda depois. E parece que ela gosta de ver a filha daquele jeito. Tipo, ela aceita na hora a filha, a nova filha, né? Muito louco
isso. Isso. Aí eu botei isso como até um questionamento que eu fiz aqui no final das minhas anotações, que é a ideia de o que que acontece depois. Se a gente for olhar só pelo que a imagem está mostrando pra gente, a filha morreu e a criatura sobreviveu. Seria isso, né? Só que aí a gente tá falando que pode ter se transformado, meio que as duas se transformaram numa só, né? Mas aí a minha dúvida é a seguinte, vão voltar a ser essa família feliz, entre aspas? Esse é um questionamento que eu lanço aqui pra ti agora.
Eu acho que a mãe gostou de ver a filha daquele jeito, porque talvez ela tenha se visto mais na filha. Porque eu acho que o que faltava na filha era a ambição da mãe, sabe?
Certo.
Que a filha não tinha. Talvez agora a filha tenha, né, o que faltava, né? Essa parte que completava, né, da Tina. Que, claro, não a parte filha da puta que matava pessoas, mas assim, essa raiva, a raiva que a Tina tinha e a outra conseguia fazer, né? Ela só pensava, a outra agia. Então eu acho que isso ficou, pra mãe foi ótimo, né? Mas agora pro pai e pro filho eu não tenho a menor ideia. Tipo, eu acho que vão ter que aceitar, porque eles continuam aceitando tudo, né? Então eu acho que o pai vai aceitar também.
Porque eles não passam por transformação nenhuma, né? Os dois. Eles continuam os mesmos.
O filho talvez fique com um pouco de medo da irmã, porque antes ele não tinha, né?
Isso. Que agora ele viu o que ela pode fazer, né? Mas eu botei esse questionamento aqui porque, realmente, o filme tá trabalhando, né? Pelo menos a personagem daquela mãe ali, o que que ela acredita? Que o que importa é a aparência. Então, ela... A filha dela, pelo menos a aparência da filha dela, continua ali. Não é a mesma personalidade, exatamente como era antes, não é. Mas, pra... Talvez sirva pra ela continuar fazendo os videozinhos dela, coisa assim, né? Talvez sirva. Ao mesmo tempo, tu vê que a mãe sempre tinha um certo... Não vou dizer um desprezo, mas um certo descontentamento com aquilo que ela esperava da filha e que a filha não necessariamente entregava, porque ela queria que a filha fosse essa atleta a melhor possível e tal, não sei o quê, e a filha não era. Ela se esforçava o máximo possível, só que ela se esforçava até onde dava e ainda assim não era o suficiente. Então talvez algo tivesse puxando ela para trás, assim, que impedisse ela de conseguir, né, atingir esse outro nível, coisa assim. E aí agora não tem mais nada segurando ela. Agora ela seria possível que ela atingisse todo esse potencial. O que daí dá pra gente entender o olhar de alegria. Olhar de alegria não, mas tipo o olhar da mãe dela, né?
Tipo, agora vai. A cara agora de vai. Agora vai. Agora ela vai ser a ginasta fodona que eu quero.
Só que também a gente não pode esquecer que é a personagem da mãe... Como a gente falou em vários momentos aqui, é uma baita de uma filha da puta também, né? E ela é bastante egoísta. Então, o fato dela ver uma menina que é igual à filha que ela acabou de matar, ela pode ter enxergado assim, beleza, não vou ser culpada de assassinato, então. Porque ninguém vai culpar ela de assassinar a filha dela, sendo que, aparentemente, a filha dela tá
Exatamente.
Em pé do lado dela, tá ligado? Uhum. Então, assim, a gente não pode deixar de lado o egoísmo daquela personagem da mãe, porque tá lá, ele tá no filme todo.
Exatamente. A expressão dela realmente ficou aberta a muitas interpretações, né? Mas o olhar de felicidade ali, eu acho que talvez represente um pouco de cada coisa. Tipo, nossa, matei minha
Existe
filha.
Existe um alívio.
Vou me safar.
Vou me safar. Né? Vou me safar com isso e daí, quem sabe, ainda tem uma filha melhor, entre aspas, né? Melhor no que ela queria pra filha, né? Então, assim... A personagem mais filha da puta é a que mais se deu bem no final da história, né?
É, mas levou um pezão na bunda, né? Bem dado.
Do amante, né?
É, mas era o que ela gostava, né?
Sim. O mais legal é quando ela sai, ela levou o pé na bunda do amante, daí ela volta pra casa e aí ela quer meio que descontar suas frustrações ao mesmo tempo que ela quer tentar esquecer o amante, tipo, fazendo sexo com o marido dela. Mas, porra... Tu vê que o marido dela não entrega aquilo que ela gostava, tá ligado?
Tipo, exatamente.
Que é outra pegada ali. O marido dela só serve pras fotos ali, pros vídeos, tá ligado?
É, exatamente.
Tem uma coisa em relação à casa onde esse amante mora também, que é o oposto da casa deles também, né?
Sim.
Porque eles moram nessa casa perfeitinha, como tu falou, né? Todo... tudo no seu lugar e tal, e o cara mora naquelas casas uhum. que ele tá reformando enquanto ele tá morando lá, saca?
É. Então,
que é um lugar muito bom pra criar um bebê também, né? Tipo, pra ele criar a criança dele. Mas é cheio de poeira, cheio de barulho, cheio de sujeira, então deve Sim. ser bem bom pra criança. Ah. Mas ele mora nesse ambiente que é todo... que é o, de novo, essa ideia do oposto, né? Só que, de novo, isso é muito interessante se a gente for parar pra analisar a personagem da mãe. É, ela gosta de deixar a casa dela toda impecável e tudo mais, mas ela se sente bem à vontade quando ela tá lá na casa do amante também, né? Mesmo sendo um local... ela até faz ali os seus videozinhos, assim, que ela dá uma ajeitada nas coisas, assim, mas... sim, ela tá bem de boa com aquele espaço todo bagunçado, todo sujo, coisa assim.
É, isso me faz pensar que ela realmente gostava dele. Não era algo...
ela gostava.
Né? Não era, tipo... ela fala do amante pra filha. Primeiro, né, como se ela sacasse, né, o que que tava acontecendo. Porque ela era uma criança, mas também já sabia das coisas, né? Não era assim,
tão... sim, até porque a mãe tava pegando na bunda dela.
É, ela tava passando, dando umas passadas de mão na coxa do cara, assim.
Ah, era ela que tava passando, é verdade. Não é nem ele. Ele é até mais discreto que ela.
É, mas só que ela viu os dois se beijando. Então, sim, assim, sim. Ela fala... só que, assim, o que ela fala, né, que é assim, ai... é, tem, às vezes os adultos têm uns amigos especiais. Eu fiquei, gente. E a menina, ela finge que aceita numa boa. Aham, tá bom. Só que depois ela fecha a cara. E depois a mãe chega pra filha como se ela fosse uma confidente, uma super amiga, e fala: ah, eu estou apaixonada pela primeira vez na minha vida.
Pela primeira vez na minha vida, né?
Aí eu fiquei, gente, você vai compartilhar esse tipo de informação com a sua filha? Não dá boa, não faça isso.
Só que ao mesmo tempo, com quem que ela vai compartilhar, né?
Porque... eu entendo o lado dela de estar infeliz num casamento e querer realmente ser feliz, né? Isso é uma coisa que nenhuma mulher deveria estar presa num casamento, né? Só que do jeito que ela faz é muito errado.
Não, e assim, ela fazer isso ao mesmo tempo que ela tá fazendo praticamente propaganda da família perfeita dela é contraditório.
Então, exatamente, é isso que é muito errado, né?
É.
Então, não dá pra defender muito ela. Eu até tentei, assim, pensar, né, porque eu sei que tem muita mulher infeliz no casamento e que vive de aparência, porque, sei lá, vários motivos. Às vezes a pessoa não pode terminar com o cara, porque às vezes não tem como sobreviver, né, não tem nada... sei lá, eu não sei a situação dela, mas me parecia que ela era bem sucedida no trabalho e o marido não trabalhava, né? Ele ficava em casa, né? Então parecia que era o oposto, assim. Ele ficava cuidando das coisas de casa e ela, né, trabalhava, né?
Ele
ela
tá
fazia
lá
as coisas, né?
Os matos,
isso,
assim,
ele que faz as coisas ali. Então tem essa troca também.
É, o que. É, então, é que a gente não tem muita informação a respeito do. De como é que era a vida deles antes, a coisa assim, né? Pra saber se, por exemplo, se ele tinha muito dinheiro e daí ela casou com ele, ou se realmente foi ela que... ela que meio que sustenta ele e tal. Mas se ela tá num... digamos assim, eu acho mais fácil o marido tá num casamento infeliz do que ela naquele caso, porque ela faz o que quer também, tipo... E o marido aceita. Então, nesse caso ali, ela não tá infeliz... pelo menos não aparenta tá. Agora, eu fico na dúvida, a gente fala muito sobre o fato de que ela realmente gostava dele, né? Será que ele, o amante, gostava tanto dela assim também?
Eu acho que gostava, porque ele tem... não, na verdade, assim, eu acho que ele sentia um pouco de pena, sabe?
Por ser esse cara conseguir enxergar por trás das mentiras, por trás da...
Eu não sei, sinceramente. Porque eu entendo que naquela situação, né, eu acho que qualquer um terminaria o relacionamento, ainda mais que mexeu com a filha dele, né? E, só que as coisas que ele fala pra ela antes também, ele não terminou só por causa daquele fato no quarto, né? Foi porque ela não enxergava os problemas que a filha tava passando, né? Então, eu acho que ele pensou assim, putz, eu tô cometendo um erro aí, acho que... não vale a pena, né? Então ele não tava tão cego, então não sei, talvez ele não gostasse assim tanto que nem ela gostava dele.
Essa é a minha dúvida, porque assim, algum sentimento tem, né? Mas levando em consideração que até pouco tempo atrás ele era casado, ele perdeu a esposa, então tipo, tem um trauma aí no meio também.
Tá tentando se curar, eu acho, não sei.
Pode ser, eu acho que era um pouco desproporcional, assim, de que ela gostava mais dele do que ele gostava dela, talvez. Só que ao mesmo tempo ele tem essa personalidade, assim, de ele vai levando as coisas até o ponto em que se torna um problema, né?
Uhum, então, exato.
Tanto é que eu fico imaginando a conversa, digamos, que ela teve com a amante de falar assim, ah, vou trazer minha filha pra cá pra passar o final de semana com a gente. Tipo, como assim, uhum. Sabe? A tua filha sabe, né, da gente, sabe, do que tá acontecendo
talvez
e não
pra,
tem problema.
Talvez pro amante, né? É que assim, o amante ia lá consertar as coisas e ficava dando os beijos na mulher enquanto o marido tava fora, né? Então ele também, né? Só que eu acho que ela, né, como acho que quase todas as pessoas que são casadas e têm amante falam, ah, vou deixar meu marido. Então eu acho que ele devia falar isso pra ela, devia falar isso pra ele, de repente, né, que ia rolar isso.
Não sei
isso,
se ele...
Não sei.
Eu não sinto muito essa, sabe, esse apego tão grande da parte dele, assim. Eu acho que ele tava mais... Era confortável a situação pra ele. Eu não vejo muito como sendo algo de... Ah, porque ele tava apaixonado por ela também, então... Não sei. É muito de... Ele tá ali porque ele, por exemplo, ele questiona ela em certos momentos sobre a maneira como ela trata a filha. Só que quando ele vê também que ela não vai mudar de atitude, ele já para de questionar também. Então, meio que foda-se, vai problema teu. Sendo que se ele tivesse enxergando ali um relacionamento com o futuro, ele seria uma preocupação dele também, sabe? Mas ele meio que larga a mão. Então, não sei, eu acho que ele tá mais assim, meio que foda-se, sabe? Que é a atitude correta nesse caso aí, porque, né? As pessoas ali são estranhas.
Exato, exato. Eu achei um pouco curioso ele se importar assim tanto, sabe, com a família dela, né? A ponto de ser só tô me divertindo aqui, sabe? É meio confuso pra mim.
Mas eu acho que é mais pelo fato de ser esse personagem que enxerga a verdade naquilo ali, ele enxerga o absurdo da situação. E os questionamentos que ele faz me parece ser muito mais no tipo, do tipo de, sério que tu não tá percebendo isso que é tão óbvio, sabe?
Entendi, aham.
Porque é óbvio pra gente também, a gente tá vendo, ele meio que traduz o nosso olhar ali, né? A gente tá vendo aquele negócio e ele fala, meu Deus do céu, tu não tá percebendo a merda que tu tá fazendo com a tua filha?
E ela também não se importava muito com ele, eu acho. Algumas coisas, tipo, ela queria maquiar tudo e uma hora ele fala assim, não que ela não se importasse com ele, mas é assim, ele falava assim, eu quero conversar com você, isso antes dela sair, né? Ela meio que tá, tipo, não falou nada, sabe? Não respondeu nem que sim, nem que não. Não tava nem aí, assim, nem pensando no que poderia ser, né? Porque, né, quando a pessoa fala isso, geralmente é uma coisa importante, né?
Sim.
Ela tava tão focada na competição da filha que, assim, pouco importava o que ele ia falar, sabe?
E também porque ela não devia estar acostumada a ouvir não. Porque se a referência que ela tem ao marido dela, nunca ia passar pela... Talvez por isso a surpresa que ela tem quando ele resolve terminar com ela, sabe?
Uhum.
Porque não me parece ser algo que passaria pela cabeça dela de... Meu Deus, isso é possível de acontecer? Ele pode fazer isso, sabe?
Sim, mas sabe que outra coisa que me veio agora também? Porque naquele papo que ela tem com a filha, de que ela tá apaixonada pela primeira vez, ela fala uma coisa assim, eu era muito acostumada a dar tudo pras pessoas... Eu não lembro, ela fala alguma coisa, tipo, que ela dava e não recebia nada em troca, e agora é o contrário, algo assim, sabe? Ela meio que se libertou, e eu fiquei
só
pensando,
que não
nossa,
é
mas...
Bem assim, né?
É, mas eu fiquei pensando, nossa, mas na vida dela, não é assim. Ela enxerga isso, eu acho, porque ela faz isso com o blog dela. Que eu acho que no blog dela, ela deve pintar que é a esposa exemplar, que, né, enfim... Acho que é mais isso mesmo. Ela deu isso como verdade, né? Ficou, tipo,
sim, mas isso diz muito sobre a personalidade dela, né? De ela acreditar nisso que ela tá falando, né? Mas tem uma coisa que o filme não fala, e que daí eu confesso que eu senti um pouco de falta, porque eu acho que seria uma... Talvez seja uma piadinha um pouco gratuita, assim, mas poderia ter, que ele não fala quantos seguidores ela tem. E eu fiquei o tempo todo me perguntando assim se ela postava e meio que ninguém via.
Pois é.
Porque daí ampliaria ainda mais essa ideia de que ela tá vivendo na cabeça dela, sabe? Porque tem uma hora que ela fala, ah, de todas as respostas e os comentários que vocês me mandaram e tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei pensando, mas se não tem
a
ninguém
do outro
lado?
A gente não vê, né, o outro lado.
Seria interessante, assim, se tivesse, se o filme
se
explorasse
fosse pouco,
isso de alguma
né?
maneira.
Você, tipo, ah, ninguém liga pra tua família, não é?
Sim, só tu que tá vivendo nessa realidade, sabe?
Às vezes ela quer sair da... às vezes ela quer sair da realidade dela, que é muito, né, pra ela é chata. Por isso que ela arranjou um amante e começou a abrir um blog. Ninguém vai ter blog, meu filho. O que você tá fazendo? Um vlog,
vai fazer
tá
podcast fotolog, que é melhor, né?
Fotolog.
Vai fazer podcast que é melhor. Foi isso que eu fiz durante a pandemia. Não tinha nada pra fazer. No início da pandemia eu resolvi montar um podcast.
Tava entediado. Vou começar a falar sozinho, mas vou gravar. Vai que dá boa.
Isso, é porque eu já tava falando sozinho. Daí eu simplesmente liguei o microfone.
É, ué.
Tanto é que os primeiros episódios do 7 Marte é eu falando sozinho.
Será que eu não acho ruim esse tipo de formato também? Depende muito do
Ah, mas eu enjoava de me ouvir falar depois de um tempo, que daí eu tinha que editar depois, né? Aí eu falava, meu Deus do céu, não
Eu já tenho que escutar minha voz. Ai, entendi.
Mas então, ela fica falando sozinha lá, então fazendo seus vídeos e tudo mais, a gente não sabe pra quantas pessoas, mas eu torço muito pra que seja pra ninguém, eu acho que seria muito mais interessante. E ela faz vídeo, tá? Então ela não fica só escrevendo o blog também. Então pelo menos nisso ela tá mais atualizada. É, tipo, menos mal. É, não sabe onde é que ela posta. Aí ela vai lá, vai ver, ela posta no Dailymotion lá, né? Coisa assim. Então daí.
Cara,
também...
primeiro que ela filma com o celular deitado. Então não é Stories.
Não é Stories.
Que porra de plataforma ela tá usando? Não sei. Não é Stories. Não sei.
Não, mas é tudo bem editadinho. Então eu acho que seria YouTube mesmo. Porque ela não é só ela falando, mas ela faz assim, ela tem as filmagens, o B-roll que chama, né, ela tá falando, aí vem uma outra filmagem por cima e tal, então tem todo um trabalho de edição, que eu também não sei quem é que faz essa edição, porque a gente não vê ela editando, eu acho que ela contrata alguém, não sei, mas são coisas que o filme não mostra, porque também, tipo assim, ninguém se importa com isso, né, tipo, só
não
nós.
Exato, a gente tá aqui, não sei será, mas pelo que dá a entender, é ela.
Tu acha que é ela que... que
bom, foi o
depois?
Que ela disse quando a menina falou do pé, né? Falou, ah, eu vou tirar aqui. Na minha legenda, né? Porque eu não entendo zero de finlandês, mas na minha legenda tá escrito assim. Depois eu arrumo, depois eu corto, sei lá. Então, tá.
Ah, é verdade, é verdade.
Eu não sei. Mas que língua estranha, né? Eu acho que eu nunca tinha escutado finlandês. Eu não lembro se eu vi filme finlandês, eu acho que não. Eu achei bem estranho essa língua. Porque não parece nenhuma... Não parece sueco, não parece alemão,
não parece nada né?
ali tipo, da região. Mas gostei dela, dessa diretora. Me traga mais, faça mais.
Sim. Não, gostei bastante também. É, como eu disse, é o primeiro longa-metragem dela. Ela tinha feito bastante curta antes. Tinha feito uma série de TV também. É, mas é o primeiro
Ela tem curta
longa
de terror?
Então, eu não vi os curtas dela. Não sei nem se... Tipo assim, não sei nem se tá disponibilizado, se tiver disponibilizado, não sei se tem legenda. Que também, se não tiver legenda, daí fodeu, né? Porque daí não vai dar pra ver.
No mínimo em inglês, né? Nem sei se tenha no YouTube tradução automática, né? Tá valendo, mas eu fiquei interessada se tiver curtas dela de terror.
Eu acho que tem coisa porque tem uma aqui chamada Puppet Master, eu acho que tem coisa
de
terror,
sim. Esse eu vi. Tá. Esse eu vi a capinha.
É, então deve ter. Só antes da gente encerrar, então... esse filme, tu indicou ele porque, né, tu tinha acabado de ver e aí tu, né, queria conversar sobre esse filme. Acho que a discussão sobre o filme a gente já meio que já encerrou, né, não preciso estender mais sobre isso. Mas eu queria saber o seguinte, tem mais algum outro filme que tu viu recentemente que tu gostaria de indicar também antes da gente terminar?
Eu vi esses dias um que estreou bem recentemente chamado Who Invited Them. Eu não sei se você viu alguma coisa sobre ele. Eu nem sei se tem tradução, já saiu, né, a tradução desse filme, né, para português, como é que vai ser o título, né, mas é tipo, quem convidou vocês, né, porque tem uma pira com intrusos numa festa, né, com um casal que acaba se infiltrando numa festa, assim, uhum. né, resumindo, um outro casal, né, o casal principal se muda pra Hollywood Hills, né, aquela região bem chique de Los Angeles, Mas, assim, foi um negócio que aconteceu do nada. E eles não estão acostumados a serem tão chiques assim. Aí eles dão uma festa pra, tipo, né... Ó, oh, como eu sou chique, olha como minha casa é bonita. Tipo assim, sabe? Uhum. Os amigos ficam meio... Tá. Aí eles veem que tem um casal ali, aparentemente mais novo, né? Que a faixa de idade ali da galera, né? Dos amigos. E depois eles ficam se perguntando quem que era esse casal, né? Que... Ah, eu achei que era teu amigo. Daí ela fala, não, mas eu achei que era seu. Aí fica aquela coisa, quem que são eles? E daí eles começam a conhecer esse casal e... Enfim. Aí o negócio vai ficando bem estranho. E eles fazem um mind game, assim, com o casal principal, né, o casal estranho faz um joguinho ali com eles e tal. É interessante, eu achei legal.
A trama me ganhou, assim, tipo, é me conquistou. Achei bem legal, vou atrás. Eu vi uns dois aqui, que como eu disse, eu não vejo muita coisa recente, né, tô bem por fora. Por isso que eu até perguntei pra pegar alguma dica. Mas eu vi dois recentemente que eu gostei bastante. Um até um pouco mais do que o outro. Um se chama... Hypochondriac, que seria hipocondríaco, né, em inglês. É desses, assim, que quase não é terror, digamos assim, sabe?
Uhum.
Porque é a história de um cara que tem vários, né, problemas do passado, assim, a mãe dele tinha problemas psicológicos, né, teve que ser internado e tal, e ele vive com esse medo de que ele tenha esses problemas também. Então ele tenta levar uma vida mais ou menos controlada, só que daí, depois de muitos anos, a mãe dele começa a mandar mensagem pra ele e começa a meio que desencadear muita coisa na cabeça dele, que pode ou não tá acontecendo lá de fora e tal. Gostei bastante desse filme, bastante mesmo. Bem, bem interessante.
Eu acho que eu vi alguém assistindo e colocando ali no Letterboxd. Fiquei interessada também.
É bem legal. E um outro chamado She Will, que é...
Tá na minha watchlist. Tá na minha lista, aham.
É. Gostei bastante desse também, que fala de uma atriz, né, veterana, assim, que tá indo pra um lugar isolado, assim, no meio do mato pra se recuperar, que ela fez cirurgia, né? Meio que um monte de coisa estranha começa a acontecer. Os dois filmes têm certas similaridades, porque eles lidam com essa ideia de que pode estar acontecendo como não pode estar acontecendo, sabe? Com essa ambiguidade, assim, do que está sendo mostrado, se a gente deve acreditar nisso ou não. Uns vão para um certo caminho, outros vão para outro de explicar um pouco mais ou um pouco menos, mas, de certa maneira, são similares e os dois são muito bons também. Então, acho que vale a pena conferir também. É isso, então? Tem mais algum?
Teve o Glorious. Você viu? Né?
Ah, eu vi. Esse foi eu que te mandei, não foi? Eu mencionei pra ti esse filme. Falei, tu já ouviu falar disso daqui? Porque eu acho que é bem a tua cara.
É, eu lembro que no grupo do Horrorizado estavam falando dele, mas estavam falando mal do ator. Que não, alguém falou assim, ah, não gosto desse ator. Aí eu não
é
lembrava quem
Blood,
que é. É, era o menino dos bonecos, lembra do filme dos bonecos? Do boneco de ventríloco.
Nossa, é?
É,
nossa.
Ele mesmo. Esqueci o nome do filme.
Dele Eu lembro dele do True Blood.
Uhum. É, eu gostei, né? Enfim, não sei se, né, colocar como indicação aí, mas eu gostei sim.
É, ele é piorzinho do que, por exemplo, que esses outros que eu mencionei aqui. E eu acho que talvez, não sei se tu acha ele o Glorious melhor ou pior do que o Who Invited Them.
Cara, eu não sei, eles são tão diferentes, eu não consegui comparar. Eu dei uma nota parecida, eu dei uma nota igual, mas é porque eles são diferentes, né? Não consigo... Eu até te mandei ali o filme que vai.
Eu vou ver aqui, sim.
É, mas enfim, é muito diferente, não dá pra...
É, o Glorious, ele tem as suas... Eu diria que ele melhora mais da metade pro final. O começo dele eu achei bem chatinho, mas depois até que vai. Gostei bastante do final do Glorious também. Bom, acho que é isso então. Acho que... Isa, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Participar é sempre um prazer, conversar contigo é sempre divertido e, como dá pra ver, sempre rende bastante a conversa. Né?
É verdade. Não, eu que agradeço, é muito, sempre bom conversar com você sobre esses filmes, sempre rende mesmo. Boas risadas e umas besteiras aí.
Ah, tem que ter, né? Tem que ter, não dá pra tratar muito sério o tema, porque não tem condições, ninguém merece.
Mas vamos fazer aquele lá que eu falei lá.
Isso,
tô com uma ideia muito
inclusive
boa,
eu já participei, da retomada do Horrorizadas lá, né? Quem quiser ouvir, a gente falando sobre filme ruim. Tamo lá.
Ai, ai.
E acho que em breve vou estar aí por aí de novo também, né? Mas se o povo quiser te encontrar, o Horrorizados, onde é que eles te encontram?
Ó, atualmente mais no Instagram e no Twitter, né? Mas eu não sei como é que tá o Facebook, ele posta automático, mas eu tô bem... Gente, se vocês falam comigo lá no Facebook, desculpa, mas é muito difícil eu entrar pra interagir lá.
Uhum.
Mas eu tô mais no Instagram, né? Que é o @horrorizadaspodcast. E o Twitter, que é @horrorizadaspc. Né? Eu posto nos dois, geralmente no Instagram eu só tenho postado mesmo quando sai episódio. Mas no Twitter, né, eu tô meio que direto, assim, postando coisas aleatórias de filme que eu tô assistindo, enfim, né. Mas é só coisa de cinema, né, não tô colocando nada que não seja de filme, né.
Uhum.
Então, né, é isso. E também tem o site, né, que é horrorizadas.com, que tá eu e a Tati escrevendo agora, né. Eu tô tentando, né, escrever mais. E a Tati também tem ajudado, tem postado alguns também lá. Então, é o site horrorizadas.com. Vários textos e resenhas e listas, né, várias coisas.
Beleza, então. Vou botar todos os links aqui na descrição também, no post, pra quem quiser acessar. É isso então, gente. Até mais, então. Tchau, tchau.
Tchau.